DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Raquel Loureiro e apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017. Esta quarta-feira, a União Europeia publicou os resultados do seu já habitual relatório anual sobre direitos humanos e democracia no mundo, este relativo a 2016. Em Angola, o documento reconhece progressos na independência dos tribunais, mas critica a continuação injustificada e em excesso do uso da força policial e militar. Em Moçambique, diz o relatório, o respeito pelos direitos humanos degradou-se em 2016, sobretudo devido à tensão política e militar entre o governo e a RENAMO. Quanto à Guiné-Bissau, a União Europeia diz não ter registado importantes violações aos direitos humanos em 2016. No entanto, nota que a crise política iniciada em agosto de 2015 se agravou. Notícias positivas para Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A situação dos direitos humanos nos dois países registou globalmente uma avaliação positiva. No entanto, o relatório chama a atenção para o facto de existirem ainda, e entre outros, casos de violência contra prisioneiros e atrasos na justiça em Cabo Verde e casos de discriminação da mulher e trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. Em Angola, o líder da UNITA, o maior partido da oposição, esteve hoje reunido com o presidente João Lourenço. Em declarações aos jornalistas, após o encontro, Isaías Samakuva afirmou ter encorajado o presidente a manter o diálogo para ultrapassar problemas que não foram resolvidos no país. Em cima da mesa estiveram ainda temas como a desmobilização de ex-militares e a despartidarização das instituições do Estado. Na Guiné-Bissau, um grupo de jovens tomou hoje de assalto a sede nacional do PAIGC. A polícia interveio, acabando por haver confrontos entre as duas partes, provocando 5 feridos ligeiros. Os jovens em questão são militantes do PAIGC e dizem ter invadido o edifício para mostrar o seu descontentamento com o modo como Domingos Simões Pereira tem dirigido esta formação política. O PAIGC acusou o Grupo dos 15 e o Presidente da República, José Mário Vaz, de estarem por detrás do incidente. O Gabinete de Comunicação do Chefe de Estado já reagiu. Fez saber que José Mário Vaz condena o incidente e que este não compactua com a realização de atos desta natureza. Os desacatos acontecem um dia depois do primeiro-ministro guineense, Umaro Sissoko Embaló, ter afirmado que a Guiné-Bissau já não tem problemas políticos. E no Quênia mantém-se a instabilidade face à realização das eleições presidenciais no próximo dia 26 de outubro. Esta quarta-feira, um dos 7 membros da Comissão Eleitoral pediu demissão, alegando que a Comissão não está em condições de garantir a credibilidade do ato eleitoral. Entretanto, o líder da oposição, Raila Odinga, apelou aos apoiantes do seu partido que saiam para a rua em massa para manifestar-se no próximo dia 26, data para que estão marcadas as eleições. Lembro que Odinga não participará no ato eleitoral. Em Portugal, e após a última vaga de incêndios florestais no fim de semana, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, apresentou a sua demissão. O primeiro-ministro António Costa fez saber esta manhã que aceita a renúncia. Os incêndios que deflagraram no passado fim de semana em Portugal e que atingiram principalmente as zonas centro e norte do país fizeram 42 vítimas mortais. Angela Merkel encerrou hoje a primeira ronda de negociações com os líderes de 3 dos pequenos partidos germânicos para formar um novo governo de coligação. O porta-voz do partido da chanceler alemã afirmou que os encontros foram construtivos. E a terminar, o desporto. Hoje é noite de Liga dos Campeões. O Benfica, que ocupa o último lugar do Grupo A, procura esta noite os primeiros pontos frente ao Manchester United de José Mourinho. O tetracampeão português vai para a segunda parte empatado na Luz. No Grupo D, o Sporting defronta a Juventus e está também empatado a uma bola. As equipas alemãs estão também em campo ao intervalo. O Anderlecht perde em casa com o Paris Saint-Germain, também por 1-0. Já o Bayern vence o Celtic por 2-0. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Novo relatório baseado no Panama Papers revela como governantes africanos estão envolvidos em casos de evasão fiscal. Presidente da Assembleia Municipal de Sussundenga, detido por roubar dinheiro público, suspensão de voos da LAME para Inhambane e Vilanculo deixa turismo à beira de colapso. Estes são os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017. Um novo relatório baseado no Panama Papers revela como governantes africanos, através dos seus negócios, tiram ilicitamente bilhões de euros para o exterior. A rota da pilhagem para o Panamá, como os oligarcas africanos roubam os seus países, cita casos de 7 países, um deles Moçambique. Detalhes com Nádia Issufo.
No caso de Moçambique, são apontadas altas figuras do partido no poder, Frelimo, ou ligadas ao partido, todos eles associados à exploração de rubis, onde, em alguns casos, há até relatos de violência física contra garimpeiros. São eles Raimundo Pachinuapa, Alberto Chipanda, Felício Zacarias, David Simango, José Pacheco, Lukman Amana e Lagos Lidimo. Será que as autoridades vão abrir uma investigação sobre o caso? Edson Cortes tem dúvidas. Ele é colaborador do CIP em Moçambique, uma ONG que trabalha na luta pela transparência.
Tenho muitas dúvidas que, tendo em conta as pessoas envolvidas e o poder político que elas têm, tenho muitas dúvidas em que a Procuradoria-Geral da República façam uma investigação séria sobre isso. Infelizmente é normal em Moçambique. Dependendo de quem é e da posição em que a pessoa ocupa, o assunto morre por si. Provavelmente será necessário mais um outro escândalo. Voltar-nos a lembrar dos desmandos que estão a ocorrer depois.
Na vizinha África do Sul, a situação já é diferente. Há atitudes por parte dos órgãos de soberania para acabar com os subornos e crime de natureza fiscal e financeira. Já há bancos que encerraram as contas da família Gupta associadas a escândalos de branqueamento de capitais e fraudes financeiras. Os Guptas, que são citados neste relatório, são muito próximos do presidente Jacob Zuma. Liesle Lova Valdran é jornalista especialista em assuntos do continente africano e fala dessas conexões.
A família Gupta é na África do Sul.
O surgimento do Império Gupta só foi possível graças ao apoio de poderosos políticos sul-africanos, especialmente do presidente Jacob Zuma. Os Guptas também mantêm relações próximas com o filho e o sobrinho do presidente, bem como com os ministros e diretores das grandes empresas estatais sul-africanas.
E na República Democrática do Congo, a família presidencial também está envolvida em casos pouco transparentes. O Império Kabila inclui, por exemplo, a área de mineração, passando pelas telecomunicações, transportes, empresas de câmbio e hotelaria. A irmã do presidente Joseph Kabila, Janet, é a que mais se destaca. Jason Stearns é especialista do Congo na organização internacional Crisis Group e questiona.
É neste contexto que ela e outros membros da família presidencial têm uma rede de 80 empresas no país. Isso levanta a segunda questão: como é que uma família que chegou oficialmente ao poder há pouco tempo já controla tantas empresas?
O Burundi também é um caso parecido com a República Democrática do Congo, país mergulhado no caos e na guerra civil, recorda Jean-Claude Mputu. Ele é ativista dos direitos humanos na África do Sul e revela ações ilícitas do presidente do país.
O consórcio de jornalistas que avalia os documentos do Panamá descobriu que nada menos que o presidente Pierre Nkurunziza está envolvido numa companhia de combustível que transferiu centenas de milhões de dólares para o exterior.
Na África subsaariana são frequentes os casos de subornos, casos de corrupção e fraudes fiscais envolvendo governantes. Sobre isso, Edson Cortes, do CIP, diz.
Confirma um padrão que é transversal a quase todos os países africanos. A existência de instituições fracas e que não cumprem o seu papel, que não são independentes.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E aproveitamos agora para lançar a habitual pergunta do dia. Acha que o fenómeno da corrupção continuará a ser uma realidade no continente africano e no seu país? Saiba como pode participar neste debate.
pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O presidente da Assembleia Municipal de Sussundenga, na província de Manica, e o respectivo chefe de contabilidade estão detidos por envolvimento num roubo aos cofres do município, que deixou os deputados da Assembleia Municipal sem ordenados. Outros responsáveis podem estar envolvidos. Mais pormenores com Bernardo Esquete.
O presidente da Assembleia Municipal de Sussundenga e o respectivo chefe da contabilidade estão detidos desde finais de setembro último por envolvimento num roubo financeiro em mais de 1 milhão e 800 mil meticais, o correspondente a quase 25 mil euros. O procurador distrital de Sussundenga, Remis Guiamba, diz haver mais um trabalhador do setor da tesouraria suspeito de envolvimento no caso. Remis Guiamba assegurou que a auditoria em curso poderá divulgar mais intervenientes.
Já há uma auditoria que está a decorrer e acredito que já pode estar até na reta final, lá mesmo dentro do Conselho Municipal, mas também decorrem outras ações visando a recuperação de ativos, aquilo que foram adquirindo com esses valores, pelo menos daquela parte que já se apurou de 1 milhão e 800.
Segundo o procurador distrital de Sussundenga, Remis Guiamba, a detenção acontece na sequência de uma investigação que começou nos finais do mês de agosto.
É no âmbito de um trabalho que a Procuradoria vem desenvolvendo, de investigação de desvio de fundos no Conselho Municipal, encontramos lá algumas evidências e, porque ele em liberdade poderia perturbar a instrução, optamos por promover a detenção dele. E o tribunal assim também colaborou, mas assim que recolhermos as evidências que precisamos de recolher, se calhar aí o tribunal poderá restituí-la à liberdade.
Palmira Xavier Francisco, deputada do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, disse que o município já esteve a dever 4 meses aos deputados. Entretanto, foram regularizados 3 meses, faltando apenas o ordenado de setembro.
Eu fui a pessoa de dizer para ele, eu vou levar o caso ao Tribunal Administrativo, porque senão também assim não vamos trabalhar, porque todos lá na Assembleia, até outras coisas eu não sei.
A fim de tentar acabar com este tipo de casos de corrupção, o procurador distrital de Sussundenga, Remis Guiamba, deixou um apelo aos gestores públicos.
É preciso cultivar o espírito de saber gerir o erário público. Isso vai fazer o país crescer e todos nós também vamos crescer.
Testemunho para DW, Bernardo Jequete.
DW, Deutsche Welle.
Os aviões das linhas aéreas de Moçambique deixaram de operar nas províncias de Tete, Manica e Inhambane desde a semana passada. A empresa não deverá voltar a operar nestas regiões, que só voltam a ter serviço de transporte aéreo quando entrar ao serviço uma nova companhia. A falta de ligações aéreas para a cidade de Inhambane e para Vilanculo está a deixar o turismo à beira do colapso. O correspondente Luciano da Conceição traz-nos mais detalhes.
A DW África visitou várias estâncias turísticas em Vilanculo e constatou um ambiente desértico, camas, restaurantes e praias vazios. Há cancelamento de reservas todos os dias. Desde a semana passada, as linhas aéreas de Moçambique deixaram de voar tanto para Vilanculo como para a cidade de Inhambane. Anselmo Alexandre, um dos gestores do Hotel Vilanculo Beach Lodge, disse que várias reservas foram canceladas pelos turistas devido à interrupção de voos da companhia de bandeira.
Alguns clientes acabaram não vindo por causa desse problema com a LM e alguns ficaram retidos cá, que acabaram tendo que alugar alguns carros para poder deslocar para os seus destinos.
Gil Poul, gestora do Hotel Casa Rex, também em Vilanculo, afirma que o transporte aéreo na região é já um longo problema que está cada vez pior.
Esse problema que tem com a LAM não é um problema recente. Sempre Tivemos pessoas que não podiam apanhar o voo, mas essa vez foi mesmo pior, porque quase uma semana que ela não chegou aqui em Vilanculo.
Para Yassine Amuji, empresário do setor há mais de 20 anos, a falta de transporte para os turistas está a deixar uma má imagem do país.
É uma mancha muito negativa que não irá trazer eles de novo ao nosso país e irão espalhar essa mensagem de que não temos condições de fazer turismo. É por isso que nós estamos a ver Vilanculo cada vez mais desértica, com até resorts a encerrarem, investidores a decidirem fechar os seus hotéis e irem embora.
Devido aos custos das passagens, Isabel Pereira, turista portuguesa que anualmente vem a Vilanculo passar férias, prefere a via terrestre apesar dos atrasos na viagem.
De ser muito caro viajar para Vilanculo. E mesmo, por exemplo, tu voares da África do Sul para aqui, não é muito barato. Então as pessoas então retraem-se um pouco por causa do preço. Fica muito mais económico vir de carro do que apanhar voo.
Na província de Inhambane, sul de Moçambique, o setor do turismo contribui com quase 60% nas receitas e Vilanculo é a zona de turismo por excelência. Para potenciar o setor, são necessárias boas estratégias e reduzir os custos do transporte aéreo, aconselha Yassine Amuji, empresário do setor há longos anos.
Declarar por si só que é uma zona especial não fará Vilanculo uma zona especial. Também declarar que o turismo é um setor prioritário não fará do turismo algo do outro mundo. É preciso sabermos quais são as necessidades que os operadores turísticos têm. Retardados nós estamos a ficar a nível do turismo. Vir a Vilanculo é mais caro do que ir para as Maurícias, ao Dubai, que ir às Bahamas. Nós precisamos de ver como conseguir baixar esses custos.
A partir da Vila Turística de Vilanculo, para a DW, Luciano da Conceição.
DW. Espaço do ouvinte.
E recordo a pergunta que lhe colocamos hoje. Acha que o fenómeno da corrupção continuará a ser uma realidade no continente africano e no seu país? Comigo está António Rocha com as respostas dos nossos ouvintes.
Infelizmente, Raquel, todos dizem que a situação é preocupante. Por exemplo, Samuel Daniel Malungo escreveu para dizer que o fenómeno da corrupção no continente africano é uma realidade e em muitos países tornou-se uma doença que contagia todos os dirigentes do poder. Lafou Baldé diz que no seu país, a Guiné-Bissau, a corrupção é um cancro que atinge todos os sectores da vida. Mas, infelizmente, ele já está habituado com essa prática dos que dizem ser os dirigentes deste país. No meu país, continua Lafou Baldé, temos recursos minerais, mas continuamos a enfrentar vários problemas porque os governantes decidiram esquecer o povo depois de terem sido eleitos, conclui Lafou Baldé, da Guiné-Bissau. Domingos António, no Facebook, diz que o fenómeno da corrupção em Moçambique nunca vai acabar, ou então vai demorar a desaparecer. A elite política desse país é o principal corrupto e, portanto, os seus membros não estão interessados que esses benefícios desapareçam de dia para noite. João Angino escreveu e diz que muitos aqui em Moçambique dizem que este tipo de mel que cada um quer provar, e que se chama corrupção, vai ainda demorar algumas décadas para desaparecer. Mas devemos sim trabalhar contra este mal para que as gerações vindouras vivam em melhores condições do que atualmente, diz João Angino. Unita Casas, no Facebook, diz que infelizmente não tem e nunca terei dúvida desta triste realidade, que é a corrupção que atinge o continente africano. Stefan Massi diz que ser corrupto é algo que interessa muita gente, embora seja uma atitude muito grave. Quer parar de pagar aos policiais na estrada e tratar todos os documentos do carro? Quer o povo parar de pagar as alfândegas na rua e pagar os direitos? A corrupção existe porque alguém corrompe o outro, diz Stefan Massi. Quintino Mendi, estudante guineense no Marrocos, diz que nenhum país africano escapa a esse fenómeno da corrupção. Não é preciso abrir muitos olhos para constatar esse mal no seio da nossa sociedade, porque já se tornou moda, infelizmente. A corrupção é um dos principais fatores que inibem consideravelmente o desenvolvimento africano. Na Guiné-Bissau, um governante que não é corrupto é chamado tolo e louco. Raquel.
Muito obrigada, António. Agradeço também a quem nos escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Se quiser saber mais sobre estes ou outros assuntos, aceda à nossa página www.dw.com/português. Tenha uma ótima noite. Nós voltamos amanhã.